Isso é muito importante que a sociedade saiba disso. Na última sabatina que nós tivemos aqui, eu e o senador Cajuru, nós fizemos uma declaração pública de voto contrário ao senador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente da República. Nada contra a pessoa dele, absolutamente nada, muito pelo contrário. Mas acredito que a forma como ele chegou à sua indicação não era a expectativa, pelo menos minha, de que a gente pudesse ter uma mudança no Supremo Tribunal Federal, com tantas causas importantes e caras para a nação brasileira. Doutor André, o meu voto, já quero adiantar aqui publicamente, né, com muita honra e alegria, acho que um dos votos que vai me deixar assim com muita esperança, é um voto de muita esperança pela sua aprovação. Quero deixar isso claro. Acredito que vai ganhar o Congresso Nacional, vai ganhar o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, a nação brasileira. Os nossos filhos e netos têm muita confiança que a verdade, a paz, o bem e a justiça vão triunfar no nosso país. A gente, senador Marcos Duval, eu penso que uma das maneiras de se medir a importância de um acontecimento é pelo nível de resistência que se teve, né, que ele sofreu. Então, eu vejo isso que foi tudo trilhado com muita humildade. E eu fico feliz em estar participando desse momento histórico. Eu tenho aqui perguntas a fazer para o senhor, talvez algumas o senhor não possa responder. Eu entendo isso por causa do trâmite no Supremo Tribunal Federal, mas são causas da maioria do povo brasileiro. São causas que transcendem a questão religiosa, que a gente tem que respeitar de cada um, transcendem a questão religiosa, embora que nós sejamos, não podemos esquecer, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a maior nação católica do mundo. Mas o tema que eu vou falar aqui é de ciência. Não preciso usar nenhum argumento religioso. A ciência está para demonstrar a favor da vida, a favor da família. Mas tem questões no Supremo que nos deixam muito assustados. Por exemplo, no STF, tramita o recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade do artigo 28 da lei número 11.343 de 2006. Esse dispositivo penal, embora não puna com pena de prisão o infrator que tiver drogas, como a droga da maconha, para uso pessoal exclusivamente, ainda classifica tal conduta como crime. Qual é, ministro, o seu posicionamento sobre a descriminalização ou liberação das drogas? Essa é uma pergunta. Outro assunto que é muito debatido e a população cada vez mais se conscientiza com relação a isso. Tramita também no Supremo Tribunal Federal a ADPF 442, que pretende a descriminalização ou a legalização do aborto voluntário.
Atenção! Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Atenção, rede de rádio Jovem Pan, 16 horas e 6 minutos. Seguimos com a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que está sabatinando André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar.
Como estão sendo feitas também algumas ponderações, eu vou fazer mais um quarto escrito para a gente antecipar. Eu queria pedir para a Secretaria-Geral da Mesa que ligasse pessoalmente para todos os senadores que às 16h30 nós vamos abrir o processo de votação. Temos ainda 6 senadores, vai dar mais ou menos o tempo para ouvir e, ao mesmo tempo, votar os últimos que estão inscritos para suas manifestações. Então, ligue um por um para 16h30, aqueles que vão votar no modelo remoto, que eles possam se dirigir lá para a chapelaria dentro do carro para exercer o direito de voto, e os que estão aqui, naturalmente, vão usar a cabine de votação. Concedo a palavra ao líder Marcos Rogério.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nobre relatora, senadora Elisiane, cumprimento o doutor André de Almeida Mendonça, indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal. Eu, senhor presidente, verifico desde logo o preenchimento dos critérios tanto objetivos quanto subjetivos para a indicação do doutor André Mendonça à vaga do Supremo Tribunal Federal. É brasileiro nato, tem mais de 35 anos e menos de 75, e tem notável saber jurídico, além de conduta ilibada. Esses são os critérios que a Constituição Federal manda o Senado Federal verificar quando da sabatina de um ministrável. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu alguém que preenche os requisitos constitucionais e é evangélico. Aonde é que está o problema nisso? Vou repetir. O presidente da República escolheu alguém para a vaga do Supremo que preenche os requisitos constitucionais, requisitos objetivos e requisitos subjetivos, e é evangélico. Mas eu, quanto às posições que Vossa Excelência exposou aqui, eu já queria iniciar minha fala, e depois tem alguns questionamentos, discordando de algo que Vossa Excelência disse aqui hoje, e deixo registrado. A Constituição Federal só pode ser modificada pela via legislativa, jamais por decisão de Sua Excelência, o Supremo Tribunal Federal. Decisão judicial não cria direito constitucional. Eu posso até respeitar o precedente, mas afirmar que decisão do Supremo criou direito constitucional é ir longe demais. Mas eu passo aqui alguns questionamentos e, ao final, Vossa Excelência terá a oportunidade de se manifestar. Nossa Constituição Federal de 88 é a nossa carta política, documento que expressa o pensamento e a vontade do povo brasileiro, feito através dos constituintes legitimamente eleitos. Nós não temos uma Constituição outorgada, e sim uma Constituição promulgada, fruto de um amplo debate democrático. Em uma época de redemocratização, o Brasil decidiu por um texto constitucional conservador e de forte valorização da cidadania e de todos os direitos fundamentais que lhe são inerentes. Não há indício algum de liberalismo ou progressismo na Carta de 88. Muito pelo contrário. O texto constitucional trata de uma sociedade estável, com forte valorização da família em seu modelo tradicional. Isso pode ser visto, por exemplo, no artigo 226 da Constituição, que de maneira muito eloquente proclama que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O mesmo artigo trata do valor do casamento religioso e, visando a estabilização da família, prevê no parágrafo 3º do 226 que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Não resta dúvida que o legislador constituinte quis valorizar a família dentro de uma visão conservadora. Apesar disso, sabe-se que existe dentro da doutrina constitucionalista moderna a construção de um pensamento progressista que põe o Poder Judiciário como protagonista de transformações no campo dos costumes, no campo da moral, subvertendo a ordem constitucional. A pergunta que faço a Vossa Excelência é: qual a opinião pessoal e jurídica sobre esse movimento progressista que avança para além do texto da Constituição Federal? Para além do texto da Constituição Federal. Segundo, acredito que um dos grandes fatores de crises institucionais que o nosso país enfrenta é a falta de contenção de todos os poderes nos limites que lhes são impostos pela Constituição Federal. Não se pode conceber um tribunal constitucional que não siga estritamente o que está estabelecido na Constituição Federal. Falta autoridade à Corte guardiã da Constituição quando ela mesma viola a própria Constituição. Enquanto senador da República, defendo o Estado Democrático de Direito. E defender, senador Cajuru, o Estado Democrático de Direito é defender a soberania popular. Se alguém está insatisfeito com a Constituição que temos, a via correta é a emenda constitucional no âmbito do Parlamento, nas matérias que não são cláusulas pétreas, ou aguardar-se uma eventual nova Assembleia Constituinte e também, no âmbito do Parlamento, propor e obter a aprovação, se for o caso, de eventuais mudanças no texto da nossa Carta Política. Diz a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, desta Constituição. Eu acredito que um momento como esse, de sabatina de um novo indicado ao Supremo Tribunal Federal, é por demais oportuno para que relembremos dessas questões básicas e fundamentais de nosso direito constitucional. Assim, é preciso, com todo respeito devido ao Poder Judiciário, lembrar-lhe que não lhe cabe arrogar-se da posição de agente de uma suposta vontade popular, já que esse poder é dado ao eleito. Ao eleito. A Constituição não deixa margem de dúvida em relação a isso. O que tem acontecido é que o Supremo Tribunal Federal vem tomando decisões com força de lei. Eu vi aqui o senador Oriovisto, agora há pouco, falando disso, inclusive invocando as decisões monocráticas. Exemplo disso é a criação de tipo penal, vai vendo, tipo penal através de decisão judicial. Quando a Carta de 88 vai dizer, textualmente, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É a Constituição que diz. É a Constituição. Quanto a isso, o que a nação pode esperar de Vossa Excelência se aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal? Vossa Excelência considera de alguma validade uma decisão judicial que, ao arrepio da Constituição, cria tipo penal ou qualquer outro ato com força legal? Mas, na mesma linha do questionamento anterior, quero avançar um pouco mais nesse tema de limites entre os poderes. Tem sido muito flagrante em nosso país uma verdadeira dependência do legislativo e do executivo, de uma espécie de validação de seus atos pelo Supremo. Tem sido a praxe. O Congresso Nacional, composto por 81 senhores e senhoras senadores e 513 senhores e senhoras deputados votam a lei nas duas casas com ampla tramitação e, por vezes, um único ministro, uma única caneta, suspende a validade dessa norma, substituindo a vontade do legislador, legitimamente investido na função, em uma decisão monocrática, sem qualquer exame de profundidade. Uma decisão monocrática, em caráter excepcional, liminar, suspende. Aí fica o legislativo e todo o país, senador Marcos Duval, à espera de um pronunciamento do Supremo como se fosse um poder superior. Um poder superior que validaria ou não o ato do poder legislativo, o ato do poder executivo. É verdade que nós estamos num país, num Estado democrático de direito, com poder moderador? Isso está posto em alguma Constituição? Nem em tempos outros. Nem em tempos outros. Não estou me referindo, naturalmente, ao controle de constitucionalidade repressivo, que é atribuição, sim, do Supremo Tribunal Federal. Não, não é disso que estou falando. Não é disso que estou falando. E é sempre a oportunidade de trazer à memória, repristinar essas concepções que temos, essas visões que temos em relação à separação de poderes, harmonia entre poderes, no momento em que se sabatina alguém que vai ocupar espaço na alta corte do nosso país. Gerou-se uma grande frustração na população brasileira que descobriu que os representantes que ela elegeu não conseguem traduzir para a prática a vontade que foi depositada nas urnas. Isso produz, ao meu sentir, uma gravíssima crise democrática, onde as pautas políticas que são sufragadas nas urnas não se tornam realidade. Veja, tramita, senador Cajuru, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas, o nosso partido, que pretende incluir como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo a prática de usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Veja que ponto chegamos. Veja que ponto chegamos. De ter que se cogitar de colocar no ordenamento jurídico a previsão de um crime por usurpação de competência. Algo inimaginável. Mas, diante da realidade, é o que se impõe. Há também uma matéria semelhante de autoria da deputada Bia Kicis, o que demonstra, e eu não estou entrando no mérito aqui das duas propostas, o que demonstra claramente, que inequivocamente, o quanto o tema vem gerando desconforto no âmbito do Congresso Nacional. Muitos podem até não dizer, não manifestar, não expor suas opiniões, mas há desconforto. Há desconforto. E aí pergunto a Vossa Excelência, qual a posição de Vossa Excelência sobre essa interferência incomum do Poder Judiciário nos assuntos de competência dos demais poderes? E a quarta pergunta, sobre o aspecto do neoconstitucionalismo. Aliás, o neoconstitucionalismo é a doutrina que dá margem para o progressismo reinante no judiciário brasileiro. É a base ideológica de seu ativismo. E o que mais intriga é que esse ativismo geralmente é praticado para satisfazer a vontade de partidos que não tiveram sucesso nas urnas. Ou seja, partido cujos candidatos foram reprovados pelo povo nas eleições, buscam pôr em práticas os seus programas ideológicos, através de ações judiciais propostas perante o Supremo Tribunal Federal. O que temos então? O povo reprova nas urnas as ideologias desses partidos, as propostas desses partidos, o que eles defendem. Tais partidos vão ao Supremo e encontram abrigo em suas pautas na contramão da vontade popular expressada, manifestada através do voto. Os partidos que elegem seus representantes para o exercício do poder não conseguem entregar à sociedade o que propuseram durante as campanhas eleitorais, enquanto que partidos derrotados, que não conseguiram resultado expressivo nas urnas, passam a se sobrepor por meio de decisões judiciais, por meio de decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal. O que que nós temos, então? Uma violação flagrante, não só a Constituição, mas a Constituição com esse espírito maior de democracia. Isso é desrespeito absoluto à democracia. E aí pergunto, Vossa Excelência, como ministro, pretende ater-se aos limites da Constituição Federal ou considera legítimo esse papel político que prega o neoconstitucionalismo, fazendo coro a pensamentos minoritários que o povo rejeitou nas urnas? O que podemos esperar quanto a isso da postura de Vossa Excelência na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal? E concluo as minhas perguntas, senhor presidente, objetivamente, querendo ouvir Vossa Excelência. Eu sei que as primeiras são conceituais e que pode ter um sucinto que mapeia a sua posição, as suas convicções em relação a tudo que trouxe aqui. Mas em relação a esses dois pontos aqui, eu queria ouvir, e sublinhando o que disse inicialmente. Eu posso ter respeito por precedentes, mas eu não considero precedente direito constitucional. Gostaria de ouvir Vossa Excelência de maneira objetiva sobre dois temas que são importantes e caros ao povo brasileiro. Que posição e orientação ética Vossa Excelência tem sobre aborto, drogas, eutanásia, considerando o ordenamento jurídico vigente e as conhecidas pautas de alteração do que hoje estabelece o direito brasileiro? São os questionamentos que faço, agradecendo ao presidente a oportunidade de me manifestar.
Doutor André, só para anunciar que está aberto a votação, eu só queria que a gente, cada senador que fosse votar, aguardasse para não aglomerar ali, para a gente, porque para prestar atenção na resposta e, ao mesmo tempo, não atrapalhar a explanação do doutor André Mendonça. Tem urna aqui no corredor também.
Senhora senadora Soraya Tronic, muitíssimo obrigado novamente pela atenção dispensada por Vossa Excelência nesse período e pela manifestação de apoio hoje externada na Comissão de Constituição e Justiça. Sobre os dois primeiros pontos que envolvem o Código Florestal, eu preciso registrar que...
Só pedir para... O doutor André está respondendo os questionamentos e era uma preocupação minha esse negócio dessa urna. Queria pedir atenção e queria que aguardasse cada um que visse que um saiu, ia lá e votava.
E nesse aspecto do Código Florestal e da questão da Mata Atlântica, há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Presidente da República, ADI 6446, que trata da questão da discussão que envolve o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. Então, em função dessa situação específica, eu estaria impedido de me manifestar sobre essa temática. Eu até confirmei a uma ação direta proposta em um período em que eu não estava como advogado-geral, mas que está em discussão no Supremo Tribunal Federal.
E o relator era o ministro Fux. Eu que falei. O relator, originalmente, era o ministro Fux.
Nosso senador...
Obrigado por tudo.
Esse é o nosso jurisconsulto, além de grande...
Há um detalhe mais grave nesse caso. Primeiro, a advocacia do Senado, ao contrário da advocacia da Câmara, a advocacia do Senado se posicionou contra...
São 16 horas e 27 minutos.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Jovem Pan News.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
6 horas e 30 minutos.
Vossas Excelências, pelas suas famílias, pelo nosso país, e podem ter certeza que todos os domingos é tradição na Igreja Evangélica a oração por todas as autoridades de todos os poderes. Vossas Excelências, sem saber, estão sendo objeto dessa ação de busca do que há de melhor para a vida de alguém na nossa concepção, que são as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Então, também sou grato a essas lideranças, senhor senador Alessandro Vieira. Ao mesmo tempo, como bem colocou Vossa Excelência, isso não significa subserviência. A única submissão de uma autoridade pública, em especial de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é a Constituição da República. O que eu tenho pedido a eles... E já o pedi também a Vossas Excelências, é que me ajudem na caminhada, principalmente num aspecto, de buscar um caminho de humildade e de espírito de servidor público para com o nosso país. De entender que ali é uma posição, não que não tenha mais poder, tem muito mais poder, mas que acima de tudo é de mais responsabilidade. E encarar esse desafio como um desafio que, com o aval de Vossas Excelências, me permitam, com a graça de Deus, eu quero trilhar com a mesma transparência que eu tenho tentado demonstrar nesse período. Senhor Excelentíssimo Senador Girão, nosso estado do Ceará, muito também me honra a manifestação de Vossa Excelência de apoio. Me permita, eu acho que a CCJ está com um quórum alto aqui e acho que vale a pena esse registro. Vossa Excelência falou na harmonia do ambiente. E acho que eu ia fazer ao final, mas acho que me permitam fazer à luz desse gancho que Vossa Excelência colocou. Registrar meu agradecimento ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, porque essa harmonia no ambiente se deve muito à condução de Vossa Excelência na presidência dessa sabatina. Forma respeitosa com que Vossa Excelência tem tratado todo esse processo de sabatina aqui, abrindo espaço para os senadores, dando tempo para eu extrapolar o tempo quando eu extrapolei, preocupado com minha família, preocupado com meu lanche, eu queria fazer esse registro público para toda a nação brasileira. Meu muito obrigado. E me permita, nessa sequência, senador Girão, assim como o meu muito obrigado ao querido senador Cajuru, que pacientemente não arredou o pé em nenhum momento aqui, viu, senador? Obrigado. Vossa Excelência citou dois processos, um num recurso extraordinário, outro numa DPF, um que trata da questão da droga, outro que trata da questão referente ao aborto. Sobre os casos específicos, eu, infelizmente, não vou poder me manifestar, mas vou, ao final, pegando talvez o gancho com a fala, talvez já aproveitar esse momento, das perguntas que me foram trazidas de forma não jurídica, vamos dizer assim, mas de pensamento de vida, não como aplicador do direito e da Constituição. A minha defesa ao direito à vida, a minha concepção de que as drogas fazem mal à pessoa, fazem mal à sociedade, faz mal à família, quantas famílias já destruídas por conta da questão das drogas. Logicamente que nós temos que ter políticas públicas de combate ao tráfico, de melhor recuperação, prevenção, mas entendo que nós precisamos trabalhar numa perspectiva aí de sociedade e principalmente no campo político, que compreenda a droga como algo que faz mal à sociedade e às pessoas. E a questão da eutanásia também eu penso na questão do direito à vida como algo a ser preservado e que não devemos nós intervir nesse processo. Logicamente, todos nós compreendemos situações, às vezes, de pessoas já numa idade tão avançada que não aguentam mais um tratamento específico e talvez o tratamento judie mais, né? De também entender o tempo das pessoas, mas a eutanásia como política pública, eu acho que é algo que nós devemos pensar com muita cautela. Senador. Tanto Vossa Excelência, senador Girão, como o senador Marcos Rogério, e talvez em todas as questões outras trazidas pelo senador Marcos Rogério, a questão do ativismo sempre presente. Eu tenho defendido a automoderação, no respeito ao papel primordial e primeiro de cada um dos poderes. E cabe, nesse sentido, ao legislativo legislar. Por outro lado, isso não significa que o judiciário deva ser omisso aos desrespeitos aos direitos e garantias fundamentais por eventuais omissões dos outros poderes, mas não se sobrepor numa política pública. As pessoas legitimamente eleitas para legislar e executar políticas públicas estão nos poderes legislativo e executivo. Então, nesse sentido, o papel do Poder Judiciário, penso eu, deve ser um papel mais reservado nesse sentido. E a questão da aposentadoria compulsória é uma questão, penso, que deve ser debatida nesse ambiente do Congresso Nacional. É legítimo esse debate, deve ser trazido e ser, vamos dizer assim, estudado e debatido com a sociedade nesse ambiente que é o Congresso Nacional. Eu não sei se satisfiz aos questionamentos através das minhas respostas, mas são essas as minhas colocações, senhor presidente.
Vamos, calma, último bloco. Último bloco, está sendo rápido porque não está tendo réplica nem tréplica. Hoje saiu mais fácil. Com a palavra o senador Lucas Barreto.
Mas se porventura...
Senador Lucas Barreto.
Senhor presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ.
Queria sua atenção para ser mais rápido.
Excelentíssimo senhor doutor André Mendonça, nossa querida relatora, senadora Elisiane, cumprimentar todos os senadores e senadoras que estão nesse plenário da CCJ, dizer que já votei, que todas as perguntas que eu tinha foram feitas por outros senadores, né? Então, dizer aos senhores que quando eu cheguei ao Senado Federal, eu tive a oportunidade de conhecer o ministro André Mendonça, que era no Ministério da Justiça, e com ele tratar questões de grande importância, não só para o meu Estado, também para o país. E minhas primeiras impressões sobre a pessoa do ministro, pela sua gentileza, educação, atenção e, sobretudo, conhecimento, não poderiam ter sido melhores. Vi nele, além de um dedicado servidor público, senhor presidente, qualidades difíceis de encontrar em um ser humano. O tempo passou e novamente nos encontramos no Senado, desta vez como indicado pelo presidente da República a ministro do Supremo Tribunal Federal. E ao longo desse tempo, tenho acompanhado o doutor André Mendonça e, como todos sabem, manifestado meu total e restrito apoio à sua indicação. Posso afirmar, senhoras e senhores senadores, que além da capacidade técnica inquestionável, do seu caráter ilibado e do ser humano íntegro que é, o doutor André Mendonça é um homem que, como eu e a maioria dos senhores que tem fé e que acredita em Deus, é um homem abençoado. Posso afirmar que sua religião é um ponto de apoio, um orientador da coerência, de olhar humano, de sabedoria e de solidariedade, pois não se faz um ser humano bom, tampouco se constrói um bom julgador apenas com conhecimento técnico, pois é preciso muito mais. Julgar pessoas e fatos resulta em aplicar, além de normas jurídicas, princípios, valores éticos e morais que o julgador carrega consigo. E conhecendo o doutor André Mendonça, não hesito em afirmar que será um grande ministro da nossa mais alta corte. Por isso, senhoras e senhores, ao mesmo tempo que elevo os valores que fazem do doutor André Mendonça um homem íntegro, especialmente ético e religioso, faço questão de testificar sua absoluta qualificação técnica ao cargo para o qual foi indicado. Sua perseverança, humildade, capacidade de dialogar com todos os senhores, senhoras e senadoras durante o tempo entre a indicação e este momento, apenas reforça a certeza de que estamos diante de um indicado que deve merecer o total apoio desta casa. Permitam-me mais um registro, senhoras e senhores senadores, sobre o papel da família do Dr. André Mendonça, que durante todo esse processo, eu estou certo, posto que acompanhei as dificuldades pelas quais passaram e pela capacidade de pacificação e especialmente por dar o suporte necessário a ele em momentos de tantas tribulações. A paciência e a certeza de que somente o equilíbrio pode conduzir a um bom lugar também agrega as qualidades do Dr. André à estrutura sólida familiar que o cerca. Assim, reforço o nosso apoio à indicação do Dr. André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e conclamo a todos os nossos colegas senadores e senadoras para que sigam no mesmo caminho. Sucesso ao Dr. André Mendonça.
Muito obrigado, senador. Queria só atenção aqui que quem vai falar agora é o senador Telmar e ele está nessa horizontal aqui do corredor.
Gente... 16 horas e 43 minutos, sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, destinada a sabatinar André Mendonça. Sessão longa que começou às 9h35 da manhã. Vamos acompanhar.
Quero cumprimentar também o sabatinado, o doutor André, todos os senadores e senadoras.
Por que sem máscara?
Naturalmente, depois de vários senadores e senadoras já terem participado, muitas perguntas foram contempladas. Mas eu estava verificando aqui uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vi muito senador muito preocupado com decisões monocráticas do Supremo Tribunal, de avançar espaço aéreo do Legislativo, do Executivo. Mas, olha, eu acho que, na verdade, o Legislativo deveria fazer uma grande reflexão. O poder não permite vácuo. O poder não permite vácuo. E, às vezes, aqui nessa casa, por questões ideológicas, por uma série de outros fatores, até porque é uma casa plural, se engole um elefante e se engasga com uma formiga. E nessa confusão, os processos aqui não andam, os projetos aqui não andam. E a pressão popular chega, a demanda popular chega, obriga o judiciário a tomar decisões. Como também, às vezes, essa casa não entende que aqui se decide na maioria, quando se não busca um bom senso ou consenso, e logo recorre ao Supremo Tribunal. Então, o Supremo Tribunal é convocado toda hora por essa própria casa ou por omissão dessa casa. Então, reclamar aqui que o Supremo Tribunal está avançando os sinais, é melhor refletir primeiro a posição dessa casa. Isso, para mim, é ponto que ninguém vai nem se discutir aqui. Com relação, por exemplo, ministro, eu queria aqui parabenizar o senador Davi, que ele acabou que colocou o doutor André numa peregrinação. E nessa caminhada, nessa grande caminhada, Vossa Excelência, que já tinha preenche todos os pré-requisitos que a Constituição exige, é uma prerrogativa do presidente, ele o reconheceu isso. Vossa Excelência tem um currículo espetacular. Vossa Excelência já ocupou cargos importantes dentro da República. Então, Vossa Excelência está super credenciado para essa indicação. Mas eu estava verificando aqui que, nesse período que Vossa Excelência ficou batendo de porta em porta, revelou 3 valores muito importantes para o homem, para a humanidade. Por exemplo, na vida é necessário ter três coisas. A humildade. Vossa Excelência deu show com relação à humildade. De não se sentir superior a ninguém. Importante isso. A coragem. Vossa Excelência andou nessa casa sozinho, buscando o diálogo, o entendimento, e enfrentou qualquer situação aqui dentro. E por último, Vossa Excelência teve a sabedoria para ficar quieto dentro da estupidez de certas pessoas. Vossa Excelência passou no vestibular. Essa casa lhe impôs um vestibular final. Talvez o sabatinado para o Supremo Tribunal, que teve a mais longa história de aprovação. Então, Vossa Excelência, com certeza, nessa reta final, ainda apresentou essas qualidades que Vossa Excelência tem. Mas, por último, era importante a gente lembrar o seguinte: o homem criou o Estado para atender a necessidade dos necessitados. Por exemplo, se você tem dinheiro para botar uma energia na sua casa, mas talvez seu vizinho não tenha. Por isso você paga o imposto, por isso você tem o coletividade, o atendimento coletivo. Então, o homem cria a lei e desfaz a lei para beneficiar a sua própria sociedade. Isso é fato. E é mutativo. E a coisa é mutativa. Então, eu queria que, Vossa Excelência, nós vivemos, estamos vivendo uma situação extremamente difícil. Nós temos hoje um desemprego na ordem de 12,6%, 13,5 milhões de pessoas. Nós temos uma morte violenta, ministro. Nós temos hoje 57 mil, dados estatísticos de 2020, 57.956 pessoas. Vou deixar o Renan quietar um pouco, ele está emocionado. É, posso falar?
Pode falar.
Ah, obrigado. Obrigado. Ministro, pessoas abaixo da linha de pobreza, nós temos 12,8%, 27 milhões, que triplicou. E vivendo com menos de 246 reais por mês. E sem acesso à água potável, nós temos 35 milhões de pessoas. Criança fora da sala de aula, nós temos 1,4%. É assim mesmo. Todo final de feira, de festa, não, normalmente a música é maior do que... o barulho é maior do que os músicos. Calma. Isso é normal, faz parte. O barulho é maior do que os músicos, faz parte. Então, ministro, até que o silêncio reine nessa casa, e talvez esse barulho já seja parte da alegria da sua vitória, eu não tenho dúvida que você vai sair vitorioso daqui, por tudo que foi construído, pela sua paciência, pela sua integridade, pela sua capacidade, pela sua sabedoria. E eu não tenho, eu sou leve daqui já explicitamente, e aqui eu quero fazer uma homenagem a um senador que me ensinou muito aqui, o Magno. Cadê tu, Magno? Estava por aqui perambulando, mas está ali quieto. Ainda bem que ele agora não está sendo, mas isso faz um barulho bem necessário. E ele sempre dizia o seguinte, eu não voto ninguém do Supremo secreto, eu voto aberto. Então, Magno, em homenagem a você, o meu voto é aberto. Você leva meu voto daqui e leva meu voto do plenário, tá certo? E quem quiser aplaudir, pode aplaudir, a casa é do povo.
Obrigado. Obrigado, senador Telmário. Próximo senador, senador Zequinha.
Já, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos. Cumprimentar nosso André Mendonça, que chega a esse momento depois de tanto tempo. Ministro, eu queria fazer algumas considerações, iniciando dizendo que Vossa Excelência reúne todas as qualidades que eu entendo serem necessárias e importantes para alguém que deve ocupar um cargo muito relevante na República Federativa Brasileira. Conduta ilibada de um servidor público limpo, tranquilo, que ao longo dos anos de trabalho tem se mostrado um verdadeiro servidor do público. O saber jurídico inquestionável, compatível com a função que Vossa Excelência deseja, isso é muito salutar. Uma pessoa de bom senso, que eu considero fundamental, porque a coisa mais feia do mundo deve ser um juiz sem juízo, não é? É muito complicado e a gente encontra aqui e acolá pessoas que, lamentavelmente, têm um enorme saber, mas não têm bom senso. E isso atrapalha também. Compromisso com a Constituição, compromisso com o Brasil. Então, são qualidades que o senhor traz na pele, né, na sua história, na sua bagagem. Como Vossa Excelência sabe, eu sou da Amazônia, um território muito conturbado hoje por tantos questionamentos judiciais vindo de tudo quanto é lado, até lá de fora do Brasil, que se usa entidades brasileiras para levantar questões. Para você ter uma noção, nosso maior projeto de infraestrutura da região norte do Brasil nesse momento é a Ferrogrão, uma ferrovia que nasce lá no centro do Mato Grosso e chega no porto de Miritituba, em Itaituba. Essa ferrovia, um partido político questionou a forma legal de como o governo daquela época, o governo Temer, encaminhou tudo. E o Supremo embargou tudo isso. E esse embargo está custando um prejuízo violento para o estado do Pará e para a Amazônia, porque enquanto está parado estudos que estavam acontecendo no TCU e em outras partes do governo, licenciamento, etc., 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 o centro da produção do grão no Brasil, que é no Mato Grosso, está arrumando uma outra alternativa de rota para escoar sua produção, trazendo aqui para Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul, ou ligando direto ao Porto de Santos. Isso está trazendo para a gente, além de um constrangimento e um sentimento horrível, não é, de impotência, porque a gente vê que às vezes a avaliação do Supremo é uma avaliação que, se formos medir, não corresponde à realidade. Isso é muito difícil, muito complicado. Essa ferrovia vai tirar de circulação 350 mil caminhões por ano, emitindo gases poluentes, que, em termos de benefício, né, a questão ambiental é imensurável quando eu uso uma ferrovia e tiro esses caminhões de circulação. Mas a falta de compreensão de tudo isso levou uma ação. Alguém pediu, alguém que não considero com representação popular naquela região e nem no Brasil, como partido político pequenininho, né, e que foi atendido. E o Brasil, e nós, o Norte, o Pará, a Amazônia está sofrendo. Isso é um prejuízo enorme. É isso que eu me preocupo. Às vezes ter um cabedal de conhecimento enorme, mas não ter o bom senso suficiente para, nessas horas, poder usar, não é? O que é mais prejudicial? Qual é a relação do custo com o benefício? E aí eu queria abordar ao meu irmão nesse sentido, que a gente pudesse ponderar essas coisas, porque uma decisão de um ministro supremo, ela pesa e pesa muito, não é? Uma decisão monocrática, mas o processo está parado, nunca foi avaliado pelo pleno e nós estamos levando a pior, prejuízo enorme. Só nos portos de Barcarena, uma empresa deixou de investir, nesse momento, R$1 bilhão por causa que o processo está parado e essa paralisação implica num comprometimento de futuro, para você ter uma noção. Por que que eu vou botar R$1 bilhão num porto aqui, se da manhã ou depois eu não sei se essa rota vai ser utilizada e se esse recurso que eu vou aplicar vai ter alguma serventia, alguma finalidade? Uma outra coisa, ministro, eu vejo que o Supremo atende muita coisa. As ONGs na Amazônia estão questionando tudo que o governo faz, tudo que se levanta. Elas querem fazer um governo paralelo, elas ganham dinheiro externo para trabalhar contra o país. E aí, mais uma vez, o apelo, o bom senso. né, o bom senso. A Amazônia pede socorro ao Supremo Tribunal Federal em função de tanta coisa que está paralisado lá. As questões indígenas usadas politicamente. Vossa Excelência sabe que nenhum país no mundo...
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Jovem Pan News.
Pelo segundo ano consecutivo, a Jovem Pan News é primeiro lugar no Prêmio IBES na categoria Notícias e Jornalismo. Disputando com grandes players do setor, mais uma vez a Jovem Pan News teve o trabalho reconhecido pelo júri popular. Além do bicampeonato na categoria Notícias e Jornalismo em 2021, a Jovem Pan venceu a categoria Melhor Podcast no voto popular com o programa Pânico e ficou em segundo lugar na categoria Opinião e Cidadania com o programa Os Pingos nos Is. E como resultado da força e competência de comunicar com seriedade, os jornalistas Vitor Brown, Mauro Betti e Samidana receberam o prêmio Comunique-se. A você que prestigia e reconhece o trabalho da Jovem Pan, o nosso muito obrigado. Jovem Pan News, a melhor do Brasil em 2021. No Prêmio IBEST.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.